Pipoca?
Confere.
Bebidas?
Confere.
Controle remoto?
Na mão e pronto pro play.
Então agora estamos entrando no Sofaverso. Muito bem, Sofaverso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje mais um bom, um mal e um feio com o tema dinossauros. E para isso eu tô com Everton.
Fala pessoal, beleza?
Eu tô com o Ivaldo.
Ivaldo não, Paul Jack.
Eu sou o Vinícius e muito bem, querido ouvinte, voltamos para mais um episódio e mais um bom, um mal e um feio com a temática dos dinossauros. Cara, é... Bem, já vamos adiantar uma coisa? Não entra Jurassic Park aqui, né?
Sim. É, dessa vez não.
Jurassic Park daria pra fazer o bom, o mal e o feio só do Jurassic Park.
Só do Jurassic Park. E lembrando que nós temos aqui no Sofaverso um episódio dedicado à franquia Jurassic Park. Um dos episódios mais escutados aqui do podcast. O pessoal escutou bastante e sempre tá escutando esse episódio da franquia Jurassic Park. Falamos lá de todos os filmes, tanto dos clássicos, né, dos três primeiros, depois da trilogia do World. Então é um episódio que tá bem legal. Escuta lá, episódio 160. Procura no feed que você vai encontrar. Mas hoje nós vamos pegar os dinos que fascinam muita gente, que aterrorizam outras pessoas. Vamos voltar a falar dele, porque além da franquia Jurassic Park, tem muitos filmes, né? É, muitas animações, filmes live actions, coisas boas, coisas ruins. A gente escolheu três aqui para conversar no nosso O Bom, O Mal e O Feio, que você é ouvinte contínuo e presente aqui do Sofaverso, já conhece o formato desse quadro. Se você tá escutando aqui pela primeira vez, o seguinte, o bom, o mal e o feio consiste em nós escolhermos três filmes que se encaixam nesses adjetivos, né? Um filme bom, que é um filme que a gente gosta, né? Um filme que foi bem recebido pela crítica, um filme que teve uma boa produção, que nós gostamos. Um filme mal, que é aquele filme que era pra dar certo, que teve um orçamento, mas saiu um filme bem ruim. E o filme feio, que é o filme tosco, o filme bizarro, e que muitas vezes nos agrada, mas também derrete nossos olhos de raiva em alguns momentos. Mas é isso, dinossauros do cinema. Pô, além do Jurassic Park, a gente sempre teve, talvez, assim, o cinema teve esse fascínio, né, pra pensar nos dinossauros, né, e tentar trazer de volta esses animais monstruosos, gigantescos, que a gente não teve a chance de conviver, ainda bem, né?
É verdade, demos sorte.
Vamos conversar nosso filme bom, então?
Bora.
O bom...
Muito bem, o nosso filme bom é uma animação. Não é a primeira vez que a gente fala de animação no filme bom, né? É, bem, não. Eu não vou lembrar de todos.
Recentemente a gente falou do Brinquedos, né?
Boa, Everton. No Brinquedos a gente falou de Lego. A gente falou no BMF de Natal sobre Klaus, aquele original. Sim. Netflix, que é excelente. E mais uma vez escolhemos uma animação pra falar do nosso filme bom. Dessa vez, o filme escolhido é O Bom Dinossauro, filme de 2015. É, chegou no Brasil em 2016, né? Filme da Pixar Disney, dirigido pelo Peterson. O Peterson, esse é o primeiro longa-metragem que ele dirige pra Pixar. E agora, recentemente, ele já dirigiu o Elementos, né? Que foi um filme dos mais recentes que a Pixar lançou em 2023. É, e ele dirige esse filme com o roteiro da Meg LeFouve, que é uma das roteiristas também de Divertidamente. Essa é a nossa escolha para o filme bom. E eu quero saber de vocês, inicialmente, por que que esse é o nosso filme bom?
Ah, cara, O Bom Dinossauro é um filme bom, consideramos ele bom, né? E, ao meu ver, principalmente das experiências que eu tive assistir esse filme, o que mais me impressionou nele, o que faz eu gostar tanto dele, é a própria simplicidade do filme em si. Ou seja, ele é um filme que não promete muito, não tenta impressionar, não tenta trazer ali nos trailers ou em qualquer tipo de informação que vai ter alguma coisa incrível, inacreditável, meu Deus do céu, o mundo vai mudar. E chega na hora H, o filme é uma porcaria. Como a gente vai conversar no próximo, por sinal, né? Ele é um filme simples, que tem uma premissa simples, é um filme extremamente rápido, bem basiquinho, mas ele é aquele que traz a ideia do menos é melhor, sabe? No pouco que ele apresenta, no básico que ele apresenta de um jeito tão gostoso, tão divertido, tão emocionante muitas vezes, que torna o filme agradável. É um filme que você assiste e termina bem, com a satisfação, a sensação boa de ter visto ele e de ter acompanhado essa história rápida.
O que eu achei muito interessante desse filme é que ele não é... Além disso, da questão da simplicidade, ele realmente é um filme mais simples. Assim, em história, né? Em termos de história, não em termos gráfico ou estético, porque é um padrão altíssimo também. É que ele parece ligeiramente um filme mais sério, apesar de toda a parte cartunesca que tem, porque ele não tem tanta piada.
Sim, verdade.
É, os personagens não ficam fazendo graça toda hora, sabe? Por exemplo, tem uma coisa que eu notei que eu fiquei, caramba, olha isso, que é o Arlo, que é o dinossauro principal, ele se machuca.
Sim,
é sim, fica verdade. Com marca de machucado, tá ligado? Aí eu fiquei, caramba, mano, não, esse filme ele tem uns detalhes assim que é engraçado, é estranho você falar isso, que tipo um filme da Pixar, mas ele não é tão... Ele parece um pouco mais sério, sabe? Apesar de toda a cara dele ser bem infantil, sabe?
Ah, isso é verdade, Everton, também... Também é uma coisa que eu reparei. É, eu junto um pouco do que vocês dois falaram. Eu acho que o mais interessante, o que agradou em Um Bom Dinossauro, é também um fato que pode desagradar muita gente. Mas, no caso, pra gente, né, quando a gente escolheu o filme também, lendo sobre o filme, é um ponto positivo, né, na minha opinião, e eu acredito na de vocês também, que é a simplicidade, né? Porque, obviamente, quando a gente começa a assistir o filme, a gente vê que ele é uma coxa de retalhos de um monte de coisa que a própria Disney já fez, que outros filmes fizeram. Ele não é uma animação tão original em termos de história pra se contar. É uma história simples, né? Mesmo porque, se você pegar a época que ele saiu, esse filme saiu em 2015, no final do ano, em 2015, né? Chegou em janeiro de 2016 no Brasil. Ele era um filme que era pra sair em 2014, só que ele teve um problema de produção no terceiro ato, o diretor principal saiu, o Peterson assumiu, então eles finalizaram o filme ali, e o filme acabou saindo um ano depois. O filme que saiu no mesmo ano que ele é o Divertidamente, que talvez seja um dos melhores filmes de animação já feitos, assim, que é um dos filmes mais originais, né? Que a Pixar já fez, né? Em questão de ideia. Então você tem essa coisa de um filme super original, com uma ideia muito boa, e um filme que é mais simples. Só que eu acho que na simplicidade dele, ela é perfeitamente casada com a história que eles estão contando. Eles estão contando uma história muito bonita, assim, os personagens são cativantes, é uma história curta, é um tiro rápido ali. Então você
pega...
É um road
movie, né, cara?
Verdade. Você pega uns tropos ali que são muito conhecidos, né, uns ganchos de história, algumas coisas que você mata na hora, pô, já vi isso aí em algum lugar. Mas mesmo assim, o filme te leva a uma jornada que é bonita, do conhecimento dos personagens e do que vai acontecendo. Obviamente, tudo isso linkado num filme lindíssimo, né?
Esse filme, ele tem uma das cenas mais bonitas da Pixar, velho. Que é quando ele e a criatura, que é o molequinho, né?
O Spot
e o Arlo, que é o dinossauro principal. Quando eles estão correndo no meio dos pássaros.
Sim, é incrível.
Cara, aquela cena é...
Essa cena é lindíssima.
Linda, velho. E, tipo, a direção dela é muito legal, sabe? A maneira como vai passando meio que a câmera nele, nos pássaros e tal, eles correndo, o pôr do sol. Mano, é muito bonito.
É a cena que combina neles olhando o pico dos três.
Exatamente.
Nossa, essa cena é maravilhosa. Essa cena é lindíssima mesmo.
É tipo, mano, pra mim ela é muito destaque da Pixar, sabe?
Verdade. É engraçado. Como o Vinícius mencionou, né, de trazer muitos elementos que a gente já viu em muitas outras obras, realmente esse filme tem muito disso. Principalmente no quê? Ele trabalha basicamente no quê? Enfrentar os próprios medos, crescer pessoal, superação de dificuldades e amizade. Isso a gente já viu em 1 milhão, 2 milhões de filmes, animações da Pixar ou não, de qualquer outro lugar. Mas como ele constrói, como ele apresenta pra gente, como ele vai trazendo com os elementos aos poucos, como é que vai encaixando tudo, a relação dos personagens em si com outros personagens também. É tão bonito de ver que, mesmo sendo uma coisa que a gente já viu milhões de vezes, é como se a gente estivesse assistindo pela primeira vez. Eu não sei, é uma sensação muito boa de ver como eles fizeram isso.
E eu acho que ele ainda é um filme que ainda dosa muito bem. Isso é um problema entre aspas, né? Mas é uma coisa que as pessoas vão notando, que ele ainda tem essa dose de ser um filme infantil, né? O público infantil, que a criança vai assistir, vai se identificar muito, vai se divertir, vai ir, vai tirar alguma lição. E vai emocionar também quem entende um o adulto, né, a pessoa que tem mais vivência, que vai entender algumas nuances ali, diferentes da história, né? Então, eu acho que ele ainda dosa muito bem essa coisa, né? Porque, posteriormente, tem muita crítica, falou assim, ah, os filmes ficaram um pouco mais adultos, ou adultos demais, né? E querem trazer, e talvez o foco seja trazer essa lição mais pro adulto do que pra criança. Eu acho que esse filme da Pixar ainda dosa muito bem esse ponto.
Uma coisa interessante, né, pra vocês verem, até vocês mencionaram, a questão de não ser um filme direcionadamente específico pra criança, né? Ele consegue dosar um pouco esse lado infantil, mas um lado mais adulto também. Não sei se vocês sacaram, mas toda a ideia do filme, que eu achei uma ideia criativa pra caramba, que esse fato de trazer os dinossauros ainda vivos e eles terem evoluído em vez da gente,
uhum,
é basicamente o que a raça humana viveu, que é o período dos caçadores-coletores, onde você tem alguns dinossauros que coletam pra viver e outros dinossauros que carnívoros, ok? Só que eles criam pra viver. Então, assim, é os caçadores-coletores. A mesma coisa que a gente viveu na raça humana, eles trouxeram só que no mundo dos dinossauros. Isso é uma sacada bem inteligente.
Eu achei legal esse conceito de mundo, sabe? Dos dinossauros fazendeiros e tal, mas o que eu achei muito engraçado e estranho é que os humanos viraram cachorros, velho. Eu não saquei muito bem, cara, mas eu achei engraçado, velho. Acho que funciona pra contar a história.
Sim, acho que dá a entender que talvez, assim, como os dinossauros estão evoluindo mais, é como se ali fosse o começo, os humanos ainda estivessem começando a evoluir aos poucos ali, não tão evoluídos quanto a gente imaginaria.
Sim, mas por que cachorros, tá ligado?
Porque, então, mas vendo um pouco da produção do filme, eles se basearam muito em, literalmente, cachorros, lobos e guaxinins pra fazer os personagens humanos.
Porque, tipo, você imaginaria, sei lá, primatas, tá ligado?
Sim,
tipo,
sim, verdade, verdade.
Macaco, tá ligado? Uhum. Mas não, eles são realmente cachorros, tá ligado? Ele uiva, o jeito que ele anda, que ele se coça e tal. Mas uma coisa que eu acho muito da hora é os T-Rex cowboys, cara.
Isso ficou sensacional, cara. Isso
é bem legal. Boa, cara.
Eu tava vendo, e até na questão da movimentação deles, é baseada literalmente num cowboy cavalgando num cavalo. Você vê que eles não andam normal como dinossauros, eles andam cavalgando mesmo. E, puta, essa sacada é muito foda. E até o... Você mencionou os dinossauros, né? O pai daquela família lá, que é o Butch, que é o líder dos T-Rex lá. O dublador americano dele é o Sam Elliott, que é um cara que faz filmes de cowboy, né? Tipo, tem toda uma pegada muito vinculada a isso. É muito foda isso.
Ah, isso é legal mesmo. E eu acho que um ponto que... E quando eu falei também do ponto da dose ali, você conseguir dosar, né? O quanto ele vai atingir o público infantil e o que ele vai colocar que vai atingir o público adulto. É no como o filme te toca, né? Porque, assim... Eu gosto sempre de, quando eu assisto um filme, né, tenho a minha opinião, mas eu gosto de ler a opinião dos outros também. Principalmente a opinião de quem não concorda, não gostou tanto do filme, né, porque você consegue ver pontos diferentes ali, né. E tem muita gente que acha que o filme é chato, que o filme não engata e tal, mas é justamente esse o ponto que me pega, porque eu acho que o filme, ele tem um tempo ali mais curto, justamente porque ele tem uma história curta, né, ele tem um tiro curto de história, né, o Everett, vocês colocaram bem, é um road movie, é um filme de estrada, é um filme ali da jornada rápida daqueles dois personagens, como eles vão se conectar em situações extremas, né? E como ele ainda consegue emocionar muito, cara. Porque, cara, é bonitinho, é besta, você sabe exatamente o que vai acontecer e no final, assim, no trecho final, quando eles estão na parte final ali do filme, se separando, ainda é muito emocionante, cara. Bonito.
A cena quando ele vai mostrar e explicar a família dele.
Nossa,
que o Arlo vai explicar a família pro Spot, aí o Spot fala que ele tinha a família dele, que os pais morreram, tá ligado?
O cara fazendo os túmulos, né? Os moleques fazendo os túmulozinhos é de, mano, cortar o coração, velho.
É foda, cara.
Outra cena que eu achei incrivelmente emocionante foi, mas ali perto do final também, quando o Arlo sofre um acidente, tá preso lá num cipós, uns negócios, e ele vê o pai dele. Aí, pai, me ajuda, tá, não sei o que lá. Aí ele vê que, tipo, o pai dele tá andando, tal, não sei o que lá, só que ele repara que o pai dele não deixa pegada. Então ali deixa bem claro que, tipo, não é o pai dele, é só uma ilusão, um sonho, um espírito, qualquer coisa que seja, mas, tipo, ele não tá ali. E mostrar, tipo assim, focar nessa parte dele, não tá deixando marcas, não tá deixando pegadas. Nossa, cara, que bagulho bonito, inteligente, mas ao mesmo tempo, caralho, é pesado. Você olha e fala, meu, realmente ele se foi, tá ligado? Não é isso.
E é bem por aí, né? É assim, é um filme de uma história simples, com algumas coisas que a gente comentou, né? Bem, a Disney não teve nem a pachorra de criar uma morte pro pai do Arlo que não seja igual a do Mufasa, né? Tipo,
tem muita coisa parecida.
Os caras não tiveram nem. Eles nem se preocuparam em tentar disfarçar.
Se os dinossauros lá que roubam os búfalos dos T-Rex, eles são as hienas, tá ligado?
Exatamente.
É verdade.
Tem muita coisa parecida sendo com o Rei Leão, né? E com outras coisas, né?
Mas, mesmo que você perceba e percebendo quando você assiste, ainda é interessante acompanhar a história do próprio Arlo e do Spot, né? Dos personagens principais do filme, porque é bonito, né? É envolvente, é interessante você querer acompanhar aquilo. E, obviamente, quando o filme, tecnicamente, ele te entrega, isto é, um filme lindíssimo, com cenários... Pô, eu fiquei pensando assim, se os cenários foram realmente construídos, tem coisa que parece que é fotografada mesmo, de tão bonito que
é.
A
água
assim.
É um negócio absurdo.
A água é inacreditável, cara. O efeito de água é inacreditável. Isso que é sensacional, eles conseguiram trazer personagens com um aspecto completamente cartunesco, bem cartunesco, bem infantil, mas um cenário de um realismo inacreditável. Que você, muitas cenas você olha e fala, meu, esse cenário é real? Cara, o que tá acontecendo aqui? Que é muito bem feito.
Você falou de cartunesco, Ivaldo. Eu lembro dos todos os muitos animaizinhos que aparecem durante o filme.
Sim.
Os roedores, os pássaros, todos com aqueles olhos gigantes, né?
Eles
são muito característicos e ficaram muito legais, assim.
É, eles usam meio que essa ideia de que os animais que não possuem, sei lá, um tipo de inteligência, eles têm aquele olho bem escuro, né?
Sim.
Pra diferenciar que, pô, eles são seres que não têm tanta inteligência como desenvolveram os dinossauros, sabe?
Cara, e é legal, assim, porque se você pensar no todo da Pixar, é um filme meio esquecido, né? As pessoas acabam...
Sim.
Eu acho que é por isso, né? Muito do que eu comentei, ele teve alguns problemas de produção, ele saiu no mesmo ano de Divertidamente. Então é um filme que acabou ficando ali meio esquecido, né? Mas nós fizemos questão de lembrar. Na verdade, boa escolha do Ivaldo, que acabou assistindo e a gente também foi junto. Começamos o nosso filme bom com O Bom Dinossauro, uma coisa quentinha que aquece os nossos corações. Mas a gente sabe, Ivaldo, você que há muito tempo não participa de Um Bom, Um Mal e Feio, você sabe que nem só de flores, de alegrias, vivemos aqui nesse quadro, né?
Meu Deus, só foi a calmaria antes da tempestade.
É isso mesmo. Vamos para o nosso filme mal.
O mal.
O nosso filme mal é um filme americano lançado no ano de 2023. Um filme que eu até comentei no episódio de filmes como uma das bombas do ano. Então, bem, não é à toa que veio parar aqui no nosso filme mal. Eu tô falando de 65. Título original 65, né? No Brasil chegou como 65, Ameaça Pré-Histórica. Filme de ficção científica, barra ação, estrelado lá pelo Adam Driver, né? Principalmente o protagonista e o rosto conhecido do filme. Dirigido e produzido pelo Scott Berk e o Brian Woods. Bem, vamos começar com meus queridos colegas, né? Por que esse é o nosso filme mal? Eu sei muito bem, eu já dei alguns motivos lá pra quem escutou o podcast
Meu
sobre
Deus
os filmes
céu.
De 2023, né? Então quero que vocês me falem agora que vocês assistiram essa porcaria.
Porque ele é horroroso, né? Acho que esse é um bom motivo pra começar. Não, cara, é assim, ele é um filme que ele teve uma ideia, poderia até funcionar, mas parece que eles não tinham grana pra fazer a ideia rodar direito. Ao mesmo tempo que gastaram
Exatamente.
com muitas coisas que não funcionam pra contar a história. Ele é muito estranho esse filme, cara. Ele parece vazio, ao mesmo tempo que tem muito efeito. E eu fiquei muito atrapalhado com esse filme, cara. Fiquei pensando, cara, da onde saiu isso?
Cara, eu me lembro muito de ter acompanhado os trailers, de ler, de ver algumas informações e tal. E eu acho que um dos maiores erros desse filme foi querer vender muito uma coisa que ele não é. E ele conseguiu errar na premissa mais básica, que ele deixou bem claro que ia ter todos os trailers a todo momento. Que era a porra do conflito com dinossauros num filme que você quase não tem nada. E o que ele enfrenta não parece em nada com dinossauros. É bizarro.
Ele enfrenta umas galinhas.
Uns monstros, uns alienígenas. Parece que ele caiu tipo num planeta estilo Prometheus, que o vírus contaminou qualquer tipo de bicho lá e virou umas coisas estranhas. Não tem nada a ver.
É, porque a ideia do filme uma nave que cai na Terra 65 milhões de anos atrás, que é quando vai cair... E coincidentemente é quando vai cair o meteoro na Terra, né? Que é tipo... Que eu tenho certeza que não foi assim, o cara ia acontecer em um segundo, tá ligado? Que nem, que o cara consegue sair voando com a nave dele, né? Mas o problema do filme também é muito dos personagens, né? Porque eles tentam criar eles tentam criar uma relação entre o... Que é a ideia do filme. O Adam Driver, ele é tipo o cara que tá levando a nave com outras pessoas dentro pra algum lugar. Pra certo. Onde? Foda-se, ninguém sabe, não quiseram contar também. Né? E quando ele cai nesse na Terra aqui, no passado, ele cai... A única sobrevivente é uma menina que tava junto lá dos passageiros, né? E ele, né? E eles tentam criar uma relação entre eles. De, pô, ele é um cara que tá fazendo os trabalhos porque a filha dele tava doente ou já... Aí é uma coisa que não fica muito claro se a filha dele já morreu ou não. Eles tentam fazer essa ligação de pai e filha, sabe? Mas é muito ruim, velho.
Sim. Assim, eu acho assim, o filme, como ele é um filme que... Ele teve um orçamento de $45 milhões ali, é um filme que poderia ter um mundo mais expandido, mas não tem mais ali. É, visualmente, o filme não é péssimo, assim. O filme é bem feito, assim. Os dinossauros, eles não são visualmente legais, assim. Eles não parecem dinossauros, mas, assim, não é um CGI tosco. É um...
Sim.
Não,
assim. Então,
é legal, é bem feito, assim. O problema desse filme é que o roteiro, ele é horrível. Ele, assim, ele é bizarro. É uma história sem pé nem cabeça. A gente começa com o Adam Driver, que é um ator excelente, que ele tenta tirar leite de pedra, literalmente, desse filme, fazer o máximo possível.
Verdade.
Com aquilo, sendo que não tem muito de onde ele tirar, né? Você não sabe o que ele é, se ele é humano, se ele não é, mas posteriormente a gente entende que ele não é humano, né? Mas eles não. O filme é tão pouco criativo que eles não conseguem pensar. Pô, ele vai para a Terra 65 milhões de anos atrás, mas ele não é humano, tá? Mas ele vai ter exatamente todas as características que um humano tem. Porque a gente não vai pensar em nada que possa diferenciá-lo, porque isso vai dar muito trabalho.
Nossa, então, só engula
isso.
Ele tem um negócio da... As próprias coisas que ele traz com ele, né? Aquele Sim. negócio que é tipo o computadorzinho lá, que tem todas as informações do mundo, faz
Isso.
tudo.
Isso. Qualquer frutinha que ele coloca, já fala se pode comer Sim. ou não.
A arma dele que, tipo, é eterna munição, tá ligado? E faz qualquer tipo de munição. Pô, mano, é muito bizarro, velho.
Não, agora, olha que contraste bizarro. O Everton acabou de mencionar. Ele vem com mega tecnologias, maquininha que vê tudo, que pega água, que transforma, arma de bala infinita. Só que eu não entendo... Em que universo extremamente tecnológico, num planeta desconhecido, extremamente tecnológico, de uma civilização que faz viagens intergalácticas, eles não têm um GPS que indica onde tem meteoro? A nave vai pra cima de uma chuva de meteoro?
Pois é, né?
Não faz sentido nenhum. Aí chega na Terra, beleza. Outra coisa que eu acho horrível nesse filme, vocês com certeza perceberam, é que tem muito, 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 como é que eu posso dizer? Forçação de barra de roteiro. Tipo assim, o filme vende que você vai ver dinossauros perigosos, selvagens, só que eles só aparecem em momentos extremamente pontuais.
Sim.
E são momentos fracos de resolução rápida. Até eu nem lembro o nome do protagonista, eu vou chamar de Adam Drive, pronto.
É Mills, não é Mills?
Milson? Edmilson?
Eu acho que é Mills.
Ninguém lembra o nome dele.
Meu, até o cara com o braço quebrado, ele foi, colocou o braço no lugar rapidinho, já voltou atirando, atirou, matou todo mundo. Aí os dinossauros somem. O filme é tão fraco nessa parte das criaturas, dos dinossauros, das criaturas jurássicas, que eu não sei se vocês notaram. Em grande parte de muitas e muitas cenas, você só escuta o rugido. Rugido
ao longe. Sim. É de propósito.
Árvorezinha mexendo. Mas você fala, caralho, cadê o perigo? Cadê os bichos?
Esse é o ponto. Eu não sei se o orçamento era muito curto e não dava pra fazer um CGI o tempo inteiro, né? Aparecendo muitos bichos. Ou se realmente é uma escolha estética ou uma escolha de montagem do filme mesmo dos diretores. Se for uma escolha só deles ali, eles podiam ter feito melhor. É uma péssima escolha. Porque esses momentos de tensão das batalhas, que você encontra os bichos, é essencial que o bicho apareça. Né? Porque a gente vê o bicho grandão tal lá, que é pra ser um dinossauro, mas não parece nada de um dinossauro, mas enfim, até aí, tudo bem.
Tanto que um dos perigos que eles têm no filme não é nenhum dos dinossauros, é quando eles ficam presos numa caverna.
Sim.
Sim, é um dos maiores problemas.
Mano,
né?
É tipo, cara, que merda.
Ele é literalmente um filme que você percebe que, ó, o orçamento é meio curto, a gente pode fazer umas coisas boas, mas a gente vai ter que criar coisas que não vão exigir muito, né?
Eu tava vendo, assim, até revi o trailer recentemente. No próprio trailer, uma das cenas que mais me deixou intrigado é logo quando ele chega ali com a nave cai, que ele vai andar, tipo, num lago, e você vê, tipo, uma barbatana, as costas de um dinossauro nadando em volta dele. Falei, puta, essa cena vai ser um drama do caralho, vai ter bicho aqui matando gente, que só porra. E no próprio filme, não acontece nada. O bicho passa de um lado, aí ele olha pra um canto, olha pro outro, acha um monte de cadáver. Quando ele vira as costas, o bicho passa de novo e vai embora. A única interação que o bicho tem é em, sei lá, acho que 2 segundos, que tipo, o bicho meio que tenta dar umas porradas na porta, antes dele abrir a porta e sair da nave, e o bicho vai embora. Não tem a batalha, não tem o dinossauro. Não faz diferença nenhuma. Só pra dizer que tem alguma coisa lá, mas não apresenta, não traz nada.
Ah, isso tudo é muito cagado, né? E quando você vai assistir o filme, assistindo o filme, você vai acompanhando, aí você fica esperando a cena de ação, e a cena de ação não vem. Aí você vai engolindo aquela história, mela cueca. Porque é esse tropo, né? Essa coisa do adulto ajudando ou tendo um sidekick ali, uma criança, né? Que você precisa no momento ajudar e posteriormente acaba ajudando você, né? Um zilhão de filmes saíram agora com essa temática, né? E sempre tem, né? Sempre tem isso, né? E você vai criando o lance do pai e da filha, né? E a história, não, assim, o que eles têm pra entregar de flashback dos personagens pra você caracterizar essa união deles ali e os próprios acontecimentos durante o filme, eles não vão criando uma boa relação entre eles. Os atores até que tentam ali se esforçar bastante pra fazer alguma coisa com o roteiro que eles têm, mas você vê que não te compra, né? Você não tem aquela empatia pros personagens, porque é meio que tipo, ai, nada faz muito sentido, então eu sei que alguma coisa sem sentido vai acontecer e eles vão conseguir fugir desse planeta.
Então, mas esse é o problema. Porque o filme vendeu que eles iam cair no período onde os dinossauros existem, são extremamente perigosos, assassinos, monstruosos, ferozes. Eles estão num lugar extremamente selvagem. Aí no meio disso você tem ele se relacionando com a menina, e nesse meio tempo você tem um time cômico horrível, que o time cômico desse filme
muito
é
ruim.
Detestável.
É melhor ter limado, né? Não existe.
Isso, exatamente. E outra, que é bizarro, como é que eu posso dizer? A química entre eles dois, sinceramente, cara, ao meu ver, não funciona em nada.
Não, pra mim
não é horrível. Cara, nada. É, a química deles é horrível. É tipo assim, eles andando na floresta, aí a menina fica tacando frutinha nele, bota a florzinha no cabelo, ele manda ela pegar água no rio. Tipo, caralho, o que tá acontecendo? A menina fica chateada, nada, a menina fica chateada, sai da caverna, pega um dente de dinossauro, passa veneno, sai andando sozinha na floresta. Cara, é inacreditável, não faz sentido nenhum. E outra coisa que eu achei engraçado, na questão do roteiro, né, fazer umas coisas assim meio bizarras, é engraçado que, por exemplo, vocês mencionaram a parte da caverna. Vocês notaram que tudo que aconteceu na caverna foi culpa deles mesmos?
Sim.
Mano,
é bizarro. É muito tosco, velho.
Eles foram dormir, aí o cara botou vários sensores em volta, tipo um car system de outra galáxia, em volta deles. Aí o sistema de alarme ativou por causa do verme que entrou na boca da menina, que aquela cena não faz sentido nenhum, é
bizarro.
Nossa,
mano, ali. Pode crer.
Nossa,
velho.
Não mesmo.
Cara,
não
faz... que idiota. E o bagulho começou a fazer um alarme tão grande, estilo car system, que o alarme que o cara colocou chamou a atenção do dinossauro gigante que quase matou eles. Então, é bizarro, não faz sentido nenhum.
E, não que isso seja testado de alguma coisa, mas o Sam Raimi, ou Sam Raimi, né, como popularesco diz, ele é um dos produtores principais do filme, né, a produtora dele, né. Mas, assim, o Sam Raimi, ele é um cara que... O que ele tem de qualidade para dirigir, ele não tem dedo para escolher filmes que ele produz, né? Então tem uma cacetada de filme que ele produz que é uma bosta, assim, gigantesca. Mas
nem saber o que ele produz.
É uma coisa que ele se envolve nos projetos e tal. Ele diz que gosta muito de trabalhar com novos diretores, mas enfim. Olha lá as coisas que ele ajuda a aparecer. Filme esquecível, filme que foi pessimamente mal de bilheteria, um filme que entrou escondido no catálogo da HBO Max, eu assisti sabe Deus por quê, mas acabei assistindo aquela bosta. E se não for a gente comentar aqui, ele ia ficar no limbo, né?
Então, e só pra finalizar, dois adendos, cara, porque esse filme merece. Pior que o meteoro que caiu e exterminou os dinossauros, é você ver um tiranossauro alien, que não é um tiranossauro normal, um tiranossauro alienígena, me virar a nave de fuga dos caras na posição correta pra que ela pudesse vir voar e eles se salvarem.
Sim.
Me desculpa, isso é horrível. E outra coisa, cara, eu não sei se vocês perceberam, assisti esse filme mais de uma vez, óbvio, tenho esse probleminha, né? E eu fiquei com aquele gosto de, caralho, eu já vi isso em algum lugar, eu já vi isso em algum lugar, eu já vi isso em algum lugar. Não filmes que, tipo, trazem mais ou menos a mesma ideia, mas literalmente eu fiquei na cabeça com um filme que tinha usado exatamente a mesma ideia. E eu lembrei qual que é, e vocês vão lembrar também. Sabe que filme que é?
Não.
Depois da Terra, de 2013, do Will Smith.
Sim, que não é um filme... É, exatamente, mas...
É a mesma coisa, não muda nada, é a mesma coisa. É um pai com um filho, que eles vão viajar no espaço pra ir pra um lugar X, aí a nave deles também não tem GPS e vai parar no meio de uma chuva de meteoros, cai na Terra, só que em vez de cair no passado, 65 milhões, né, eles caem no futuro, onde mas não tem raça humana, não tem nada lá, só animais selvagens. E o menino... Fica essa relação, que nem você mencionou, pai e filho ali interagindo, e o menino tem que chegar até a questão da missão do Adam Driver nesse filme, era localizar a cauda do avião pra conseguir pegar a nave de fuga e fugir. No do Will Smith, o filho dele tem que localizar a cauda do avião pra conseguir achar o GPS mágico lá pra chamar a atenção desse cara pra resgatar. É o mesmo filme. Se você vê os dois, é a mesma coisa.
E também tem outra relação. Os dois filmes são uma bosta.
Os dois filmes são uma bosta. Porque eles meio que não conseguiram construir a mesma ideia. O que o Depois da Terra errou, esse aqui conseguiu errar ainda mais. Porque é a mesma pegada.
E você que é querer bizarro,
construir...
Né?
É que você querer construir um mundo extremamente perigoso, extremamente selvagem, onde vai ter muita coisa, muita batalha, homem contra a natureza, e no final das contas não acontece isso.
Cara, esses filmes aí ainda é muito do... Sei lá, eu acho que é assim... Eu acho que quando um filme ruim desse, que assim, é nitidamente quem assistiu pela primeira vez, ele não é nem aquele filme básico que você passa pela ação. É um filme que você assiste e fala, não, isso é um filme ruim.
É.
Mas ainda vale a pena lançar, porque o preço é baixo e talvez o mínimo que ele fizer ali de bilheteria, vai que tem uma galera que gosta, vai valer a pena o que investiu, né? Porque, obviamente, quando é produzido um filme desse, os caras devem perceber ou ter sessões de teste lá e ver que o filme não dá. O filme é ruim. Mas mesmo assim sai ali escondidinho, mas ainda consegue fazer com que faça valer a pena fazer filmes menores, assim. Não tô falando que só tem que ter blockbuster, mas assim, qualidade, né? Tipo, é um filme tão pouco original, falta de originalidade total, assim, O Ivaldo acabou de falar, o filme é igual ao outro grana, filme.
Com a grana dá pra fazer coisa melhor.
Porra,
também.
Com certeza.
É,
então,
é só tipo ter assim, uma história, só saber trabalhar a história de uma
consegue,
forma.
Se você consegue trazer um ator como o Adam Driver, você consegue fazer uma coisa melhor, né? Assim, tipo, mesmo que seja um filme de ação, que o Adam Driver não vem fazendo tanto, mas assim, é interessante, porque se você pensar, tipo, o Adam Driver, ele é um ex-fuzileiro, então ele tem muita noção física de como se portar. Sim. Você percebe no filme, né? Então, ele tem essa coisa que pode ser servir como um atrativo e também direcionar melhor o que você vai contar. Então, porra, colocasse ele pra atirar, pra brigar, pra fazer alguma coisa que justificasse um filme de ação, mas assim, é um filme que é meio perdido também no que ele se propõe ali, fazer ação, não sei se quer fletar com terror, mas se for com terror também não funciona, então é uma aventura ali, mas é tipo... Cara, falha miseravelmente em muitas coisas, né?
Então, você falou tudo que tinha que falar. Exatamente isso que você falou, é exatamente o que... É a única coisa que deveria ter acontecido. Nem que ficasse um filme, tipo, nossa, que blockbuster, mas que ficasse pelo menos um filme legal de ação. Um filme que fosse eletrizante, que você ficasse ali animado e tal, e tivesse bastante combate. Só que, em vez disso, eles entregam um filme que tem uma cena de combate, e depois a menina ajoelha no chão, e o Adam Driver fala, não, você quer ficar aí descansando? Não, tudo bem, fica aí, tá tranquilo, o meteoro tá vindo, mas descansa aí, relaxa aí, tá tudo bem, amanhã a gente vai embora. E o filme para de andar e fica nisso.
Bem, chega, né?
Chega.
Nunca mais revisitarei 65, promessa de vida, promessa aos meus amigos. Não dá. Ivaldo, nunca mais assiste esse filme, tá? Você que tem esse péssimo costume de reassistir alguns filmes. Vamos dizer de gosto duvidoso.
Será que ele quis dizer com isso?
Bem, agora é a hora da verdade, meus amigos. Vamos para o nosso filme feio.
E o feio?
O nosso filme feio, ele é o encerramento de uma trilogia. Não vou dizer que é uma das grandes trilogias do cinema, mas com certeza é uma das trilogias do cinema. Cara, eu nunca tinha ouvido falar desse filme, né? Obviamente. Ivaldo, parabéns pela escolha. Foi muito direta.
Esse aqui foi, viu? Porque não tinha coisa melhor que esse aqui, não.
Eu tô falando de Carnossauro 3. Repito, Carnossauro 3, isto é. Ele é o terceiro filme de uma franquia que existe chamada Carnossauro. Valdo, por favor, fale da franquia, porque eu sei que você é um fã. Antes da gente chegar no Carnossauro 3.
Ah, galera, essa franquia Carnossauro 3, ele... Enfim, vamos resumir aqui rapidinho pra não ocupar muito tempo de vocês. Carnossauro foi um filme que nasceu originalmente ali em 1993. Era um filme que nem ia ter existido, porque eles tinham um projeto em mente. Esse filme foi baseado num livro, de 1984, lá chamado Carnossauro. E vai, não vai, eles não queriam lançar esse filme. Só que no mesmo ano, teve um filme de um pouquinho sucesso, assim, chamado Jurassic Park. E os safados literalmente falaram assim, vamos surfar no hype desse filme que tem dinossauro e vamos lançar o nosso também. Uma semana, duas semanas antes de lançar Jurassic Park, eles lançaram Carnossauro. O filme, lógico, foi um fiasco, é uma trecheira inacreditável, mas ganhou um dinheirinho e gerou duas sequências, né? Que foi Carnossauro 2 em 1995 e Carnossauro 3, que é o que a gente vai mencionar agora em 1996. E uma curiosidadezinha a parte aqui, que é bem interessante, o Carnossauro original de 93, uma das atrizes desse filme é a Diane Ladd, que é a mãe da Laura Dern, que é a cientista do Jurassic Park. Olha que curiosidade interessante. A filha fez um blockbuster e a mãe deixa pra lá, né?
E bem, inacreditável. E bem, obviamente, eu não conhecia a franquia Carnossauro. Conheci pelo 3, assisti o 3, não assistirei as outros dois. Confio no que o Ivaldo vai me contar posteriormente. Mas Carnossauro 3 é dirigido pelo Roger Corman, que é um cara que eu tava vendo que ele tem um zilhão de filmes nessa, tipo, indústria B dos filmes norte-americanos, sim, né? Então ele é um cara conhecido nesse tipo de filme, né? E Carnossauro 3 é um dos seus filmes, né? E Carnossauro 3 conta a história... Basicamente, né? Só uma sinopse básica, porque O Bom Dinossauro, 65, é muito fácil, né? São filmes, assim, que eram mais fáceis de você gostar ou não, né? Obviamente. Mas Carnossauro 3, ele é mais complexo. É diferente.
Um pouquinho mais.
O filme começa ali com... tem uma sinopse de uns terroristas. Assim, existem alguns terroristas que eles tentam tomar posse de uma quantidade de urânio e acabam despertando acidentalmente criaturas pré-históricas que foram geradas por genética, por engenharia genética, né? Que são usadas como armas de guerra. Uma coisa parecida com o que os caras pensaram no Jurassic World, né? Vamos dizer a verdade. Cabe a um grupo antiterrorismo a tarefa de aniquilar esses perigosos dinossauros em algumas zonas que eles estão frequentando ali, ou que eles foram abandonados ou fugiram, enfim. Galera, comecem. Carnossauro 3, o que vocês têm a dizer?
Só pra constar, se você achou essa sinopse complexa e um pouco esquisita, só pra você ficar sabendo, Carnossauro 1 conta a história de uma cientista que cria...
Não é a mesma do 3.
Mas é uma cientista que faz experimentos com galinhas, e essas galinhas dão à luz a dinossauros, e que disso tudo nasce um vírus, e esse vírus contamina mulheres, e as mulheres engravidam e nascem ovos de dinossauros. E essa cientista faz tudo isso pra destruir a raça humana e trazer os dinossauros de volta. É só básico.
Original é.
Só pra constar, só pra um adendo aqui. Cara, Carnossauro 3, esse é o filme mais sem vergonha que eu já vi na minha vida, cara. Porque você deu a sinopse dele, ok, né, terroristas, tal. Mas ao longo do filme, ele se perde de um jeito, você não sabe o que tá acontecendo. Porque ele começa num lugar, aí depois vai pro outro, aí começa a aparecer gente... começa a aparecer gente que você não sabe quem é, e eles falam de uma coisa, e bola um negócio, aí do nada tá num navio, e você fala, caralho, o que tá acontecendo aqui?
O começo desse filme já é brilhante, cara, com o ataque dos terroristas ao exército.
Sim, sensacional.
Mano, é muito engraçado, velho, tudo, porque aquelas cenas muito mal feitas de... que é o pior exército do mundo, né?
São as piores geografias de cena do mundo, né? Porque, essa cena inicial, ela é fantástica mesmo, porque ali você percebe como o filme vai ser montado e toda a cena de ação vai funcionar.
Tem uns cortes que são maravilhosos, cara.
Porque você não tem noção do que tá acontecendo. Porque primeiro parece que só tem dois carros do exército. Daqui a pouco aparecem uns 10. Os terroristas parecem que tem 3, daqui a pouco tem 75. Daqui a pouco é uma batalha de 3 caras de um lado, 2 do outro. Daqui a pouco parece uma guerra, a Segunda Guerra Mundial, de tanto nego atirando.
Eles estão num campo de treinamento, do nada estão num galpão, do nada vai pro navio.
Tão na pedreira da Toei.
Tem uma cena do cara lá do exército, o soldado, fala assim: não atire em mim, por favor. Eu fiquei tipo, que porra de soldado é esse, velho?
Não, isso é só o inicial, né? Mas posteriormente, quando os terroristas de fato dão um start no filme, né? Que vai aparecer o temível Carnossauro. Assim, cara...
Essa cena é sensacional.
Eu não queria fazer a piada interna, mas assim... A van da criatura está presente.
Sim, exatamente. E é engraçado que o cara chega lá...
É difícil não relacionar. Pra quem já assistiu, vai saber o que eu tô falando.
O terrorista é muito engraçado. O cara abre o caminhão. Pô, cara, cadê meu carregamento de urânio? Em vez disso, você me deu lagartos. Que droga, cara.
E o engraçado é que eles não estão numa jaula. Eles não estão em lugar nenhum. O cara abre uma cortininha de plástico, tipo aquela de banheiro. E
tem uns computadores na frente que eu não entendi porquê, tá ligado?
Sim, do nada apareceu a polícia e já não é mais o exército, é os policiais, nossa.
Mas antes disso, eu acho muito engraçado que esse filme ele tem uma alocação de recursos que é brilhante. Porque os carnossauros, eles são bonecos gigantes de borracha.
Sim. É um cara vestido, o cara tá em pé literalmente.
Exatamente.
Ao mesmo tempo que o filme ele teve dinheiro pra alugar um helicóptero. pros caras lá, pro Bop lá.
Sim, é verdade.
Agir, tá ligado? Eu fiquei tipo, caralho, mano, por que tem um helicóptero no filme ao mesmo tempo que o dinossauro, que é o bicho principal, é um boneco de borracha, velho?
Essa parte inicial também tem uma cena que eu achei sensacional, essa de risada. A polícia chega, tal, terroristas, morre pra cá, não sei o que lá. Aí eles conseguem pegar um dos terroristas, que tá machucado, tá lá no chão e tal.
Nossa, é muito bom.
Aí chega, tipo, o capitão deles lá, sei lá, dos policiais. E aí, o que tá acontecendo? Não, a gente pegou um cara aqui, não sei o que lá. Aí tá, mas o que que ele falou? Os caras, então, capitão, ele não falou nada. Tudo que ele fala, a gente não consegue entender o que ele tá falando e tal. Só que o cara tava amordaçado. Ele vai falar o quê, coitado, velho?
E eles deixam ele lá dentro do carro, né? Ah, vamos agir lá, vamos...
O que vocês estão fazendo aí? O cara...
É muito engraçado. Caralho, essa ideia do filme... Primeiro, os terroristas que roubaram o caminhão com os carnossauros, né? Eles são atacados pelos bichos. Aí entra a polícia, que foi chamada lá. E muito engraçado que a polícia aparece lá porque, tipo, ouviram um barulho de tiro, né? Aí eles foram lá, né? Aí depois vem o grupo do capitão lá, que eu não faço a mínima ideia o nome dele, não lembro.
Ah, o Nascimento, o Jurassic, lá, esse cara.
O
imitador
tipo,
do Stallone.
É,
isso. O caretinho.
Eles são um grupo de tático, né? Tipo do exército, sei lá, alguma coisa desse sentido,
grupo,
né?
Grupo antiterrorismo.
E eles são responsáveis por ver o que aconteceu com a carga, né? Que no caso são os carnossauros. Aí essa parte, aí a parte quando eles chegam no galpão é a coisa maravilhosa.
Cara, eu desafio vocês a me falarem o seguinte: quantos carnossauros tem no filme?
Ah, não é difícil. Cara.
Se alguém conseguiu entender se é um,
eu não
dois,
entendi,
20,
cara.
50, por favor, me explica.
Alguém conseguiu entender de onde saiu o caminhão lotado de carnossauro? Se não dá pra entender nem o que aconteceu com isso.
Cara, quando eles estão no galpão é muito engraçado, velho.
Não, e outro detalhe interessante. A gente não sabe quantos carnossauros tem e a gente não sabe mais ainda como naquele caminhão pequenininho tinha um T-Rex gigante.
Sim, então não faz sentido nenhum, cara.
Então, eu não sei se eles falam alguma coisa de evolução deles durante o filme, mas acho que não, né? Não fala nada disso, né? Porque...
Não. Ah, sei lá, é muito esquisito essa parte, porque a doutora até explica algumas coisas. Antes de ir pra essa parte, tem a parte deles no galpão que tem umas coisas que eu acho muito engraçado, que é a equipe de elite do exército lá, eles não conseguem levantar caixas de papelão vazias.
Não.
Isso é uma coisa que eu achei impressionante, velho.
Não, e detalhe, aquela equipe lá é a equipe mais estratégica do exército, é a tropa de elite americana. E os caras é tudo quinta série, tá ligado?
Tem o Piadinha Bojack, besta, que é o maior imbecil do mundo, cara.
Exatamente.
E ele é o personagem que tem o nome repetido mais vezes na história de um mesmo filme.
O nome dele foi repetido mais de 45 vezes, eu contei.
Porque eu não sei se era a dublagem que o cara metia um Paul Jack lá porque não entendia porra nenhuma que tava acontecendo. Mas se bem que o filme que está completo no YouTube, eu não sei se... Bem, acredito que a gente assistiu o mesmo filme. Ele fica em inglês do nada, né? Depois ele volta pro português. Ah, tá. Só pra...
E tem outro filme que também... Eu acho que o cara tirou do mesmo lugar, que também é a mesma coisa. No mesmo tempo ele fica em inglês do nada. Mas é muito engraçado. Mano, tem uma frase que eu achei brilhante, que é quando a doutora tá explicando o carnossauro pros caras, né?
Essa cena é muito boa.
Ela começa a falar lá o que é o carnossauro e tal. Aí tem uma parte que ela fala assim... O carnossauro, ele pode vencer qualquer criatura viva, com exceção dos guepardos.
Que específico!
Aí eu fiquei tipo... Mano, por que, velho?
Por que a especificidade do...
Os caras fizeram um checklist, tá ligado? Rinoceronte, check. Venceu. Leão, check. Jaguatirica, check. Chupacabra, check.
Ai, caralho, eu ri muito essa
Ela foi bem.
Eu até voltei pra ver. Não, será que eu perdi alguma coisa? Não, ela falou isso mesmo, cara.
Bem,
então era mais fácil ter contratado uma equipe de guepardos, então, pra resolver a situação.
Essa é a cientista, é a mesma cientista que no parte final do filme, quando ela tá presa e o carnossauro está atacando lá o local que ela está, ela fala assim: eu sou claustrofóbica, porque eu tenho claustrofobia.
É sensacional.
Eu falei, caralho! Ela não podia ser mais didática do que isso.
Não, aí voltando, né? Chega essa equipe, o batalhão de elite do exército, né? Aí, de começo de história, o capitão extremo do exército americano, que é um velho que brota do chão, junto com a cientista, que brota do chão também, é um drop, porque eles caíram.
Ele copia muito o Skinner do...
Nossa, demais, demais.
Do Arquivo X, cara.
Ele deixa bem claro, ó, a missão de vocês é recolher o negócio lá, que dá o BO, esses caras não podem matar eles, porque eles são extremamente importantes pro exército, pra pesquisas que a gente tá fazendo, então vocês têm que capturar. Aí a gente perde um maior tempo num galpão, que a gente nem sabe se é o primeiro ou se é um outro lugar já, eles bolando toda uma estratégia.
Sim.
Aí os caras me constroem uma redinha de pesca pra pescar, amarrar os dinossauros. Aí essa cena é sensacional, porque a cientista explica como é que funciona os carnossauros, quais são os cuidados, eles bolam a armadilha. Aí essa desgraça desse Paul Jack, que eu não sei porque que ele é tão importante no filme, mas ele é mencionado o filme inteiro, a gente pensa que ele é um herói, né? Ele fica com a injeção, o dardo tranquilizante, faz uma piadinha horrível de fingir que tá enfiando o dardo na mão. Nossa, é muito quinta série B esse cara.
Nossa, velho.
A cena deles lá, tal, fazendo a tocar, esperando os dinossauros chegar, tudo silêncio. Aí ele vira pro capitão. Capitão, o senhor já lutou com alguma mulher? O senhor já teve contato com alguma mulher? O cara, não, sim, há 18 anos atrás eu conheci uma menina, numa missão com a gente. Eles começam a trocar uma ideia, tipo, conversar da vida, assim, no meio da missão. Ele inventa de fumar. Nossa, cara, aí não faz sentido nenhum. Mas ali já era pra ter morrido todo mundo.
É engraçado, porque, tipo, aparece uma galera lá do exército também, né? Que não sei quem são aqueles caras.
Aliás, essa galera do exército é sensacional, porque eles aparecem. Nenhum tem um capacete que seja. Não tem nada. Eles usam a roupinha de soldado raso ali, de cabo, e eles vão pra missão com a mesma roupa. Eles não colocam nenhum... Nada de estrutura de batalha, assim. Nenhum colete os caras estão usando.
Aí tem uma mina que tira o braço de ferro com o BoJack.
Nossa,
que também,
cara,
é uma cena que
também
não faz sentido nenhum. Aí o cara vai explicar a missão, né? Não, a gente vai prender os carnossauros com a rede e o BoJack vai atirar com um dado tranquilizante. Aí os caras próprios do exército falam assim, o BoJack? Tá ligado? Tipo, porque o cara é um verdadeiro retardado, sabe? E eles ficam, tipo, indignados com isso. E realmente, porque não faz sentido nenhum.
Enfim, a gente tem toda essa parte dessa tentativa de captura dos carnossauros, que obviamente não dá certo.
Mano, é muito bonitinho eles correndo, velho. Os carnossauros.
Você nota que é um cara andando com os pezinhos ali, com aquela fantasia que deve ser pesada e quente, que
sim,
só um caralho.
Mano, sim, isso é bizarro. Cara, tem uma parte assim, a parte... É isso que a gente, quando tem, de fato, a missão conjunta... Quando a gente parte, de fato, pra missão conjunta, a missão final de você... É porque eles primeiro têm aquela ideia de resgatar, mas depois eles veem que tem que matar, né? Porque não vai ter jeito, não vai ter muito o que fazer, né? E você tem a missão conjunta do exército, os cabos lá com aquelas roupinhas sem proteção nenhuma, e dos soldados de preto lá, o grupo antiterrorismo principal do filme. Todos com as mesmas armas de papelão, exatamente a mesma arma de papelão. Mas tem um lá que é muito sensacional. O cara vai fazer um... Não sei se é uma mangueira, uma corda. Mas o cara... Não é tipo assim, o cara pôs no ombro, enrolou no ombro e tá com a arma em posição. Não, o cara enrolou a corda na arma. Ele tá todo enrolado, parece uma múmia. Aí ele chega, aí ele tem que desenrolar tudo, jogar a arma pro lado, aí desenrola a mangueira e começa a fazer a missão dele. Eu falei, caralho, mano, não é possível que os caras não tiveram a noção de fazer uma coisa assim que seja pelo menos lógica.
Mano, é essa parte que a gente fica confuso, quantos bichos tem, né?
Ah, é assim.
Porque eles
muito.
Prendem um na rede, aí o outro ataca o BoJack, aí tem um outro que tá rodando por lá, que você não sabe quem é, se é o primeiro, se o primeiro fugiu, o que aconteceu. E uma coisa que eu não entendi, como eles foram parar no navio?
Então, cara, essa é a grande questão do filme, cara. Não dá pra entender. Não, porque e detalhe, eles foram parar no navio, aí o navio lá com as entradas, as portinhas pequenininhas, os acessos pequenos, escadinha, tal, tal, tal. Aí tem um T-Rex enorme, de não sei quantos metros, que já botou não sei quantos milhões de ovos. É porque, na verdade, esse filme é uma clara cópia descaradíssima de Alien. Sim. Tanto O Oitavo Passageiro quanto O Resgate. Isso aí é nítido do início ao fim.
Eles tentam até fazer uma cena no final que o carnossauro tá lá no meio de todo mundo e tá todo mundo ali, ai, o que é isso? O que fomos fazer com essa criatura? Aí daqui a pouco o carnossauro se mexe, arranca um pedaço de alguém lá.
Sim.
Mas é tipo... Porque assim, a questão da edição do filme, né? Quando você vai pra cena de ação mesmo, isto é, o ataque do carnossauro, você não entende de fato o que acontece. Não é que você não entende porque é mal feito. Não. É uma série de flashes ali, parece um comercial da MTV antigo, que é aquela que um monte de coisa que você não entende porra nenhuma. Sim. E daqui a pouco aparece...
Negativa, tá ligado? Com a fotografia negativa, sabe?
Sim, aí, bem, daqui a pouco aparece alguém sem braço, alguém machucado, alguém morto, e você não entende nada, porque os carnossauros o tempo inteiro do filme, eles estão limpíssimos, lindos, eles comem e não sai uma gota de sangue neles, mesmo porque não se espalha, né, o sangue naqueles bichos lá, porque... Enfim.
Não, eles têm um barulho de apito, né? Parece um apito. Nossa, o efeito sonoro dos dinossauros é horrível também, só pra comentar.
E, cara, é tudo muito bizarro. Mas, assim, o final do filme também é assustador. Assustadoramente bizarro.
A ideia deles não faz sentido nenhum também. Vamos levar pro meio do mar e congelar no barco e depois a gente vê o que a gente faz.
Toda a parte do navio é muito bizarro, né? O soldado raso lá, ele sabe pilotar um barco. Os caras falam assim, não, e quem vai pilotar? Ele, não, minha família inteira é da marinha, não sei o quê, e eu consigo pilotar o barco.
Cara, esse filme tem uma das piores piadas que eu já vi em filme na minha vida, que é o Paul Jack chegando, usa o chapéu aqui. Ele, não, meu avô falou que pra pilotar um barco é melhor ser de boné, porque não faz sentido nenhum. Aí ele, sabe quem você parece? Quem, Paul Jack? Aí ele fica, você parece o Yuri Gaga, 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 e fica imitando um gago. Nossa, cara, piada horrível.
Mano, mas eu fiquei pensando assim, eu falei, caralho, será que essa piada tinha que ser feita em inglês pra eu pegar?
Consegui entender,
juro que eu não entendi.
Não, cara, o Bojack é um dos personagens mais pavorosos que já existiu, cara.
Bem,
é dessa.
Eu nem lembro como foi a morte dele.
T-Rex lá come o braço dele.
Ah, é verdade.
Quando eles começam a atirar nos ovos, aqui eles começam a atirar nos ovos do nada também, velho.
Essa parte do navio tem duas cenas muito engraçadas. Uma delas é quando eles estão, eu acho que é dentro tipo de um elevador, alguma coisa assim. Acho que é um elevador. E eles falam, os carnossauros estão comendo as cordas. Só que como a fantasia é pesada e é tosca, tipo assim, eles não conseguem mover a boca dos dinossauros. Então eles ficam só enfregando a cabeça na corda, tipo, subindo e descendo com a perninha assim, enfregando a cabeça, cara. Aquilo é muito bizarro.
Cara, tem uma cena no navio que eu acho maravilhosa. Quando as meninas estão, a soldada e a cientista, elas estão andando assim. E elas começam a tirar nos ratos.
Então, eu ia falar dessa cena, que ele falou assim, se o meu problema fosse só os ratos de navio. Mas, cara...
Mano, os ratos são uns bichos
exatamente um cachorro, mano. Eu fiquei olhando e falei, caralho. Calma,
é muito engraçado,
será que
esse
é outro
voando,
monstro, né? Que o filme tava disposto a mostrar e não mostrou?
Mano, ele sai voando, a pelúcia do rato voando assim, do nada.
Essa menina... Essa soldado, ela também... O Ayrton mencionou da cientista falando, não, o carnossauro vence tudo, menos a jaguatirica lá, não sei o que que é. Essa soldada, ela faz uma cena que eu achei muito engraçada também, que tem um outro soldado lá, boina verde, místico, chamado Johnson, né? E ele tá na cena que ele vai ser morto ali, ele tá tentando fugir, atirando pra todo lado, não sabe onde atira, não sabe de onde é que vai vir um carnossauro, aquela coisa, aquela tensão. Aí a soldado grita, Johnson, continue andando, se você ver alguma coisa maior que um burro, atire! Essa eu dei risada.
É muito bom, cara. A gente fica pensando, será que alguma coisa se perdeu na tradução, tá ligado? Na dublagem, mas mano, eu acho que não, sabe? Porque eu acho que os caras não iam se esforçar em fazer alguma coisa diferente do que os caras fizeram, sabe?
Sim, exatamente.
Ah, sem dúvida, cara. Porque assim, é aquele filme, o básico filme trash, né? O filme de baixo orçamento. Só que assim, ele é aquele filme que a tosqueira dele ainda arranca algumas risadas, né? O filme que tem umas cenas muito bizarras, né? Tem umas interpretações canastronas ali, horríveis. E a tosqueira, ela fede, né? Ela é jogada na cara. A fantasia, a pelúcia, a falta de toda o orçamento e também da criatividade baixíssima pra você criar em cima daquilo, né? E o mais assustador é ser o terceiro filme de uma franquia, né?
Que recebeu mais dois spin-off, tá? Só
então, porque o final do filme, ele indica que os carnossauros ainda estão na ativa, né?
Sim. Só que ele recebeu dois spin-offs. Eu não vou falar o ano, porque, cara, são aqueles filmes bem horríveis, tipo sci-fi pra baixo, sabe? E um é tosco. A única coisa que eu achei interessante é que o segundo filme é um pouquinho melhor, dizem que é um pouquinho melhor. É um lixo, mas é um pouquinho melhor e é com Tony Todd. Não pode faltar, né?
Tony Todd mito,
né? Bem, acho que é isso, né? Chega, senão a gente vai ficar com dor de cabeça. Bem, querido ouvinte, esses foram os nossos filmes do Bom, o Mal e o Feio. Comenta com a gente qual filme desses você gosta, não gosta, se concorda com a gente, com as nossas escolhas, qual outra escolha você faria. Vamos pro bloco final?
Bora.
Bora.
Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no... Bloco final! Muito bem, bloco final do Sofaverso começando. Agora é hora da gente comentar alguma coisa que a gente assistiu, que a gente leu, que a gente escutou, vale qualquer coisa. Quem quer começar?
Cara, eu não pensei em nada assim muito, mas eu vou indicar algo que estou assistindo e que, quem sabe, gravaremos, né, que é a série Mestres do Ar, né?
É o que eu ia comentar também, porque é o que eu tô conseguindo assistir.
Então já aproveita a deixa, então, também.
Ficamos a deixa conjunta aqui.
Que é um meio que uma... é um sucessor espiritual do Band of Brothers, né? Série de sobre um esquadrão na Segunda Guerra Mundial, né? Série da Apple TV, mas... e que, cara, é fantástica de um nível absurdo, sabe? Pelo menos os três primeiros capítulos que eu assisti, que eu, enquanto gravamos esse, sai o quarto, né?
Ah, é verdade.
São capítulos fenomenais, cara. Pelo menos eu achei assim, não sei você.
Ah, eu tô adorando o que eu assisti, né? Assim, já esperava que fosse uma série muito boa, né? Porque Band of Brothers... Band of Brothers, aliás, temos episódio aqui, um episódio muito legal. Gravamos sobre o Irmãos de Guerra, né? Band of Brothers é uma das melhores séries que eu já vi na minha vida, facilmente. The Pacific é uma série muito boa, mas é uma série muito abaixo, pra mim, do Band of Brothers. Mas, assim, é que porque Band of Brothers é muito... foda. E essa série, ela tá muito boa. Esses três primeiros episódios são muito bons, assim. Você vê que é uma produção... pô, é uma produção de, eu acho, de... essa temporada terá 8 episódios, se eu não me engano. Eu acho que a série custou 250 milhões de dólares. Então, é uma produção, assim, gigantesca, assim. Band of Brothers é uma das produções mais caras da TV, né? Mas já foi ultrapassada, porque, assim, o tempo passa, né? As coisas vão ficando cada vez mais caras. E essa série... tanto essa série não foi pra HBO, né? Que é a detentora... e a produtora das suas primeiras séries ali, né, da parceria Tom Hanks, Steven Spielberg, né, dessas adaptações da Segunda Guerra Mundial, né, de livros da Segunda Guerra Mundial, e que a Apple foi quem bancou esse projeto, né, o Apple Studios, e a série tá saindo lá pelo Apple TV Plus, serviço de streaming da Apple, e, pô, vale muito a pena, assim. Se você assistiu ou não, primeiro, se você assistiu, é quase que obrigatório assistir Mestres do Ar. Se você não assistiu Band of Brothers nem The Pacific, pô, pode ir também sem medo, porque é uma puta de uma produção lindíssima. Ivaldo, vá assistir o terceiro episódio. Se você quiser, só assistir o terceiro episódio, que é o que saiu mais recentemente, né? Tirando um dos mais recentes, que é uma batalha aérea ali que eu sei que você gosta, que é sensacional, cara. Então, vale muito a pena. Boa indicação. Seria o que eu ia comentar.
Mas tem carnossauros lá?
Então, não é tão bom assim, mas quem sabe no futuro.
Dá pra dar uma chance,
né? E você, o que traz pra nós?
Eu vou recomendar um filme de terror que eu assisti recentemente, cara, me impressionou muito. É o Skinamarink, que é um filme que tá na Prime Video do ano passado, né? Cara, que filme tenso. Ele é extremamente simples também, assim que, né, a gente mencionou no Bom Dinossauro, né? É uma ideia muito simples. É dois filhos que estão numa casa com o pai, aí o pai some e esses meninos começam a perceber que tem alguma coisa seguindo eles na casa, perseguindo, procurando eles na casa, tal, tal, tal. E é uma entidade. Ok. Só que, cara, esse filme é de uma tensão. Ele é sinistro. É simplesmente sinistro. Só que ele é aquele tipo de filme que você tem que assistir no escuro com seu fone de ouvido. E se preparar, porque ele é um filme bem angustiante, bem, bem tenso de se assistir. E sendo completamente simples. Não vai ter jump scare, CGI, mega gore pra todo lado. Esquece isso. Mas assistam. Esse filme é incrível.
Ele é found footage, não é?
Isso, é basicamente um found footage. Muito bom.
Eu só ouvi falar, mas esse filme foi muito 880. Muita gente falou que é muito diferente, muito bom, e tem gente que não gostou. Mas todo mundo fala que ele é muito desconfortável.
É muito desconfortável, cara. Ele é um filme extremamente desconfortável. E ele traz muito daquilo de você passar o filme inteiro procurando onde tá o mal ali, onde tá a entidade, onde tá a criatura. E ele brinca muito isso. Ele te faz procurar muito na tela. E no final, no último segundo, ele te dá uma respostinha. E eu vou ser honesto, cara. Eu sou fã de filme de terror, assisto sem problema nenhum. Mas eu não encarei a tela, não. Eu olhei um pouquinho assim e falei, não, sai fora. Chega desse filme. Não quero mais assistir, não. Terminou, acabou, vou ver outra coisa. Assisti Bob Esponja, que tá bom de...
cagão.
É um filme fantástico, cara. Recomendo muito.
Dito isto, eu não verei, Valdo, porque você conseguiu me deixar comido.
Ah, sim. Se você for homem.
Mas bem, querido ouvinte, é isso, né? Fechamos aqui mais um episódio. Converse com a gente sobre seus filmes favoritos de dinossauros que você não gosta ou outras coisas do mundo das séries, dos filmes e dos animes. Procura a gente nas nossas redes sociais. A gente tá no Twitter como Sofaverso, tá no Instagram como Sofaverso. Temos um grupo de ouvintes no Telegram e tem um link de convite aqui no post do episódio. Entra lá pra gente conversar sobre séries, filmes, animes, sobre as novidades, né? Tô sempre tentando colocar novidades pra gente discutir lá. E claro, toda semana tem episódio novo, quer dizer, quase todas as semanas, mas agora vamos continuar tentando manter o ritmo de lançamento. Então procura a gente na sua plataforma de áudio favorita, a gente tá no Anchor, no Spotify, no Deezer, Google Podcasts, Amazon Music, onde você não encontrar, manda uma mensagem pra gente que a gente vai dar um jeito de disponibilizar o feed por lá. E também você pode escutar o podcast pelo YouTube, procura a gente como Sofaverso, se inscreve no nosso canal. O podcast vai estar lá, você pode escutar também, se assim o preferir. Certo? Até o próximo episódio e valeu!
Falou!